nós vamos iniciar a sessão um pouco diferente. Eu vou dar as boas-vindas ao mundo digital. Quando lá em 2015 eu era presidente, já se buscava essa alternativa de modernizar e entrar na era digital. Sempre na busca e correndo atrás, o Rodrigo, do presidente 2018, se empenhou muito para chegar até a finalização, onde hoje estamos, então, inaugurando essa nova era. Por mais que a nossa geração sente dificuldades, nós precisamos nos puxar, nos esforçar muito, porque senão nós ficamos para trás. Isso nós não queremos. Então, a nossa dedicação vai ser máxima. E o secretário Márcio, ele vai pegar um espaço agora e vai esclarecer alguma coisa a mais. Márcio?
Obrigado, presidente. Bom, pessoal, assim, ó, em breve, assim, eu vou colocar algumas questões, umas ponderações referentes ao sistema, para vocês não tomar sustos também, né? Hoje, tudo que aparecer na tela vai ser comandado por aqui. Amanhã vai ser comandado por essa máquina aqui e a do presidente. Então, nós dois vamos comandar a sessão, o que aparece, o conteúdo na tela de vocês. Basicamente, aquilo que eu expliquei para todos, é só mexer na setinha para cima e para baixo para vocês verem o que está aparecendo. Então, nós iniciamos com a pauta, que está na tela de todos vocês, e conforme vai evoluindo a sessão, vai aparecendo outros conteúdos. Hoje é uma sessão mais assim, para nós fazermos ajustes. Temos aqui o Gabriel e o Roger, que são da Vert, uma empresa que modernizou isso aqui, e eles vão nos acompanhar duas ou três sessões até nós ficar bem apto a trabalhar sozinhos. E a partir de amanhã a gente já vai começar a trabalhar alguns ajustes que vão ser feitos. Qualquer dúvida que vocês tiverem referente ao sistema, vocês podem levantar o dedo, chamar ou qualquer coisa. Um de nós vai até a mesa e vê. O Roger vai acompanhar do lado, o Gabriel e eu nós vamos acompanhar daqui. Não tem muito segredo, a coisa é para ser simples, mas eficaz. Então, agora nós estamos tentando, né, nos enquadrar numa modernidade. Então, espero que tudo esteja bem, ocorra bem. Ajustes vão ser feitos, questão de tamanho da tela, fonte, essas coisas vão ser feitas, né, ao decorrer aí da semana e da próxima sessão. Ok? Muito obrigado, presidente.
Apreciação e votação. Peço a leitura da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 059 de 2019. Peço leitura.
Senhora Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e membros da Casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para apreciação e posterior votação. O projeto de lei número 015, de 12 de março de 2019, qual dá nova redação ao artigo 10 da Lei Municipal 3003, de 20 de 10 de 2011. e projeto de lei 016 de 12 de março de 2019, o qual altera a redação da minuta de convênio para a prestação de mútua colaboração firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e o município, parte integrante da lei número 3.158 de 22/3/2013, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Klaus Werner Schnack, prefeito municipal.
Requerimentos dos vereadores. Vereador Darcy Hergesel.
Darcy Hergesel, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as seguintes solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal, através da Secretaria de Trânsito, troque a placa de indicação na rua José Vilibaldo Thomas, esquina com a Vale Log, no bairro Medianeira, por a mesma se encontrar em situação precária de visibilidade e toda enferrujada. Pede também a colocação de placas novas de indicação da rua José Vilibaldo Thomas na esquina da rua João Antônio Raubert e Antônio Fornari. Que a administração municipal, através da Secretaria de Trânsito, estude a possibilidade de colocação de um redutor de velocidade, ou seja, um quebra-molas na rua Bela Vista, entre a empresa Madeirão e o restaurante Sul Minas, devido à alta velocidade dos veículos. O pedido dos moradores e comerciários ao longo desse trecho. Vereador Darcy Hertz.
Vereador José Elton.
Tem mais um do Darcy. Vereador Darcy, que a administração municipal, através da Secretaria de Serviços Urbanos, instale uma grade de ferro na Boca de Lobo, que se encontra aberta na rua São Caetano, em frente ao número 94, no loteamento Vatier. Que a administração municipal, através da Secretaria de Serviços Urbanos, construa um abrigo de ônibus destruído por um caminhão enquanto manobrava no local, na RS 130, quilômetro 82, em São Caetano. Vereador Darcy.
José Elton.
José Elton Lorscheiter, vereador da bancada do Partido Progressista, abaixo afirmá-lo, solicita o encaminhamento do seguinte pedido ao Executivo Municipal. Solicita que seja encaminhado ao setor competente para colocação de lixeiras e também que o caminhão entre no loteamento em Costa Verde do bairro Aimoré para fazer o recolhimento do lixo.
Vereador Kiko Noronha.
Pedro Volmir de Freitas Noronha, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a situação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie na roçada em frente ao posto de saúde e da escola no bairro Navegantes.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Posso começar? Com a palavra por 10 minutos, o vereador Pantera.
Boa noite, presidente.
José Elton.
Pode ser Pantera, não tem problema. Boa noite, presidenta, colegas, pessoas que nos imprensa e pessoas que nos assistem nessa casa hoje. Primeiramente, parabenizar a presidenta Adílias e Rodrigo também, a gente brincou, né, mas que deu andamento. Acho que estamos dando um passo largo à frente, que acho que já deveria ter chegado antes, mas antes tarde do que nunca, né? Primeiramente, quero falar sobre o meu requerimento, que é em Costa Verde, é o loteamento novo que dá sequência à rua Helmut Kuhn, que entra aí no estacionamento. E é um loteamento que hoje já tem várias moradias, muitas moradias já, e as pessoas não têm que trazer o lixo até na Presidente Vargas. Então, fui procurado por vários moradores ali. Então, eu gostaria que a Presidente caminhasse para o setor competente para ver da possibilidade de instalar umas lixeiras, claro que não, mas algumas, né? E que o caminhão, pelo menos, entre na rua principal para recolher o lixo desse loteamento. Outro assunto que eu quero trazer a essa casa hoje, da minha alegria, na semana passada tive a confirmação, então já está liberada a emenda do deputado Jerônimo Guerga para o Hospital São José. 250 mil para compra de equipamentos e o que eles estão vendo lá, mandaram já. Então já está liberado, tive a confirmação do deputado na semana passada já. Então eu fico muito contente, porque nosso hospital hoje é um hospital referência, né? Mas a gente é muito bem atendido. Eu tive em janeiro também, precisei do hospital, onde é que eu estive baixado uns dias. Então, mais uma vez a gente vê daí como nosso hospital é bom. Mas então nunca, e a gente precisa, acho que sempre, é gratificante poder, a gente poder ajudar de alguma forma. Porque 250 mil não é pouco, né? E nosso hospital precisa de mais, muito mais. Então, eu quero agradecer ao deputado e fazer com que a população possa usufruir desse investimento que o hospital vai fazer. Quero também falar das ruas. Eu sei, Presidente Vargas, onde é que está, cada vez a chuva está pior. Eu sei que tem previsão de recapeamento, mas sim, espero que não demore muito, porque hoje realmente já está praticamente intransitável em alguns lugares, por causa da chuva constante que nós estamos tendo. Está abrindo crateras, a prefeitura está fazendo alguma manutenção, mas não é mais o suficiente. Nós precisamos, urgente, que o Poder Executivo Municipal faça com que aconteça essa obra para recapear a Presidente Vargas, que é uma rua, a Presidente Vargas, Helmut Kuhn, são ruas muito de tráfego de caminhões, e onde é que nós, a nossa produção, a Vipal, Minuano, Curtume, então são muitas empresas da área, empresas de grande porte, que usam os caminhões, usam essa rua. Então ela está cada dia realmente, está sucateada. Então, quanto antes, para nós podermos dar mais comunidade, nossa comunidade, que a gente que usa essa rua também em seguida. Então, acho que de profunda importância, venho aqui nessa casa já há 2 anos cobrando. Então, eu espero que isso aconteça realmente o mais rápido possível. A minha parte seria isso. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcel.
Boa noite, presidente, colegas, vereadores, prensa, demais pessoas que nos assistem. Hoje falar um pouquinho da inauguração, que a comunidade, pedido antigo, no distrito de Forqueta, um pedido atendido depois de muitos anos, onde quem foi lá viu que toda a comunidade, todos os segmentos, todos que estavam lá, estavam muito contentes com o investimento feito pelo poder público. Dizer que aquela casa, hoje com gabinete de consultório médico, odontológico, a secretaria, onde eles vão atender os munícipes, a casinha, onde se guarda ferramentas, as outras coisas, utensílios de quem trabalha lá, tudo renovado. Está de parabéns quem teve a iniciativa e escutou a comunidade lá. Ficou muito bom. As crianças têm um lugar muito adequado para passar os seus dias. Desejar sucesso às profs que têm a incumbência de começar do zero lá e dizer que esse investimento naquela andança de escutar a comunidade é mais uma delas que se faz nessa administração. E para comentar um pouquinho, a presidente Vargas, a gente sabe que ela está ruim, a gente foi atrás, eu e mais outros vereadores, a emenda está aí, o processo está sendo feito, e graças a Deus, logo mais na frente, ela vai estar toda restaurada. Então, agradecer, deixar tranquilo o vereador, eu sei que os munícipes têm a exigência disso, mas dizer para o vereador que nós nos preocupamos e fomos atrás. A emenda está aí e a obra vai sair. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Kiko Noronha.
Em nome da presidente, cumprimento a todos que estão na casa essa noite. É só comentar sobre esse pedido de roçada ali que eu pedi em frente ao posto de saúde à escola, Navegante. Um morador dali me ligou, né? Até ligou, não conversou, mas ligou, no caso pedindo para existir essa roçada, né? Porque ela dá os fundos das casas da Tranquilo Albertão ali, dá nesse espaço ali, né? Então, que isso é da prefeitura, né? No caso. E está o mato já muito alto. E aí começa a subir, né? Aranha, rato, cobra também, tudo quanto é tipo de bicho vai, né? Nos pátios, então, foi um pedido aí de um morador que pediu aí. E justo, eu fui lá dar uma olhada, até feio mesmo, em frente a um posto de saúde, uma escola, aquela capoeira alta lá, né? Seria bem fácil de manter limpo, nem está sendo mantido do lado de cá, que é o campinho ali, que é um exemplo de campinho, né? No caso, muito bonito, muito bem cuidado pelo Rubi Scheid lá, e o pessoal dele lá. Então, era esse o meu pedido, hein? Seria isso. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Cumprimentar também os colegas, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas aqui presentes. Primeiramente, falar da satisfação de ver os nossos computadores aqui, da informatização da nossa Câmara de Vereadores. Está sendo feita nessa noite. Vai dar uma ampla possibilidade de avançar no que se trata de praticidade, economia de papel, vai facilitar bastante o nosso trabalho e nós vamos poder fazer pesquisa e no futuro, quem sabe, fazer uma sessão online, a gente não sabe disso, mas tudo tem possibilidades. Hoje nós tendo os computadores, está se abrindo um caminho que nós podemos fazer bastante coisa. Os projetos, assim que eles vão ser aprovados, eles vão estar no sistema. Então, um grande expediente também, ele já vai estar no nosso site, que também está sendo organizado. Então, o pessoal pode acompanhar os nossos vereadores, o que eles fazem na nossa sessão aqui. Também falar da presidente Vargas, que o colega Elton colocou, o colega Marcelo também, é uma emenda do nosso deputado Alceu Moreira. Além disso, também tem a saída da cidade aqui, que está incluída, e a Rua do Cachorão do Petri ali, que vão estar sendo feitas, está em fase de licitação, pelo que a gente sabe. Também na noite de hoje eu quero agradecer à IGR que atendeu um pedido que eu fiz lá no ano passado, já nessa casa, e consistia na manutenção do nosso acostamento da RS-130, que ele estava em péssimas condições, estava oferecendo muito risco aos usuários dessa via, pelo alto desnível que ele tem e os buracos que tem nesse acostamento. Até agora ele foi feito dali da Dom Pedro até no posto, antigo posto JR. Eu espero que isso seja concluído até o Trevo e depois alguns pontos para a Barra, e também que eles façam os pontos mais críticos no eixo central também, principalmente ali em frente à Dália, que está bem complicado, está bem ruim lá. Mas também agradecer a eles que estão fazendo um bom trabalho, que com certeza está trazendo bastante segurança para quem usa essa via tão movimentada. Também falar a respeito de asfalto da VRS-482. A gente teve uma audiência com o secretário Juvir Costela, o secretário dos transportes, onde estive acompanhando o prefeito Cláudio e Luíse, vice-prefeita, e mais alguns moradores da comunidade. O secretário nos recebeu muito bem e nos passou naquele dia que ele não poderia prometer nada naquele momento, que ele não sabia ainda qual era o montante do orçamento que ele teria na sua secretaria, que ele estava falando com o governador, que até o final do mês, provavelmente, ele poderia nos dar alguma resposta, tendo a possibilidade ou não. O município se colocou à disposição, o Klaus colocou todas as situações de como era importante o município estar ajudando na construção daquela obra, e ele achou bem interessante, que é uma ideia que funciona e que vai tentar dar prosseguimento. Eu gostei muito que ele falou que ele não vai permitir que as empreiteiras abram novas vias e vão seguindo sem botar uma capa asfáltica, porque o que mais nos incomoda ali em Arroio Grande é que, se lá atrás, nos outros anos, tivesse sido feito asfalto 1 quilômetro e terminado, nós estaríamos muito mais longe. Não, as empreiteiras também, elas vão seguindo, e isso tem que se dar um fim. Então eu gostei muito, até coloquei essa situação para ele. Então ele se mostrou que com certeza que ele iria controlar isso, porque desse jeito não dá. Então eu fiquei muito satisfeito pelo que ele falou dessa forma. Então agora vamos aguardar ele. A gente precisa desse asfalto, a comunidade precisa disso. Então tomara que nós vamos ser atendidos. Também falar hoje do projeto 013, que trata da doação da área de terras da Associação Escolar Arroio Grande Superior para o município. Ele seria incorporado na área da subprefeitura. Acho que é um projeto importante. Peço para os colegas para que eles olhem com carinho, porque aquela área ela vai dar possibilidade para futuramente, quem sabe, uma ampliação, alguma coisa lá na subprefeitura, no distrito de Arroio Grande, um distrito que eu acho que tem muito potencial, um enorme potencial, sendo que o que mais falta lá para os moradores lá é esse asfalto ali, que com certeza ele iria atrair novos investimentos. Ao longo dessa via poderiam lucrar com o movimento dessa via. Então espero que os colegas também apreciem esse projeto, que é importante para aquela comunidade. Parabenizar também o executivo pelo belo investimento em Forqueta. A obra ficou uma coisa muito bonita, muito bem feita. Então a comunidade está de parabéns ao executivo que fez um belo trabalho na reforma também do posto de saúde, na escolinha infantil, e também vai atingir outras comunidades, abrindo mais vagas em outras escolas infantis. Era uma reivindicação daquela comunidade, que foi atendida pelo nosso executivo. Outro pedido que eu faço, para que se pense mais seriamente, talvez, para a comunidade Rui Barbosa, para aquelas pessoas até lá, para que consigamos botar calçadas. Eu acho que não falta tanto assim para chegar até na comunidade de Rui Barbosa. tem várias áreas que já foram feitas com abertura de loteamentos. Então, seria mais a parte ali do antigo campo do Bela Vista ali. De repente, mesmo que a gente não consiga fazer o acostamento com asfalto, se fosse feito com brita, e uma calçada, de repente, para trazer mais segurança para aqueles pedestres lá da comunidade de Rui Barbosa, que é uma comunidade grande, e o asfalto lá ele é bem perigoso, ele não tem acostamento. Eu sei que vários vereadores já pediram, o pessoal também me pediu. Então, a gente reforça aqui o pedido para que a administração pense, de repente, em já preenchendo os lugares mais fundos para que isso possa se concretizar logo no futuro. Seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Caros colegas, pessoas que nos assistem, eu só queria trazer um raciocínio essa noite, porque eu penso que o nosso trabalho, ele pode ser um trabalho momentâneo, um trabalho de momento, mas eu acredito que tanto o administrador do município, como nós, vereadores, nós temos a obrigação de sempre estarmos atentos e pensarmos para frente, para o nosso município, para as nossas pessoas. Então, assim, como eu defendo, por exemplo, o programa de asfalto para todos, que eu acho que seria uma atitude plausível de um administrador de instituir esse programa, que garantiria asfalto nas principais vias nos próximos 30 anos para todas as localidades, eu também penso assim num exemplo de hoje nós pensarmos para 50 ou 100 anos para frente, como vai ser ocupado as nossas terras, como o município vai se expandir, por exemplo, na Barra da Forqueta, na Dona Rita, lá em Palmas, por exemplo, que está crescendo fortemente. Eu me lembro muito bem quando os loteadores da Rui Barbosa, né, Paulinho? Não sei se tu tem conhecimento disso. Na época, os três loteadores se juntaram e a gente conseguiu deixar a área verde, que chamavam na época, que são os 20% que cada loteador precisa deixar de preservação, num lugar que já foi uma grande atitude, que nós conseguimos uma quadra inteira, onde se consegue construir um conjunto de coisas e aproveitar melhor. E assim eu penso que daqui para frente nós precisávamos olhar o nosso plano diretor e pensar, por exemplo, essas propriedades que estão assim se oferecendo para serem loteadas, são propriedades de 2 hectares, de 5 hectares, de 10 hectares, e aí fica, muitas vezes, um trechinho num lugar, um trechinho no outro. Nós pensarmos em mapear e alguém ficar atento para que se possa achar uma maneira de deixar isto num lugar só. Ao menos um espaço de talvez de 15 ou 20 hectares, os mais próximos, e nós ter espaços maiores para desenvolver coisas diferentes, por exemplo, talvez nós termos um parque grande com reflorestamento, com aproveitamentos diversos, por exemplo. Então, eu penso assim que este é um dos nossos trabalhos. E assim tem outras situações que não me ocorre agora exatamente, mas em termos de estrada, por exemplo, tem estradas que precisam ter larguras maiores e outras menores, né? Distribuição, por exemplo, de área industrial com área de moradias. Hoje está tudo muito misturado, mas como o nosso município, se vocês forem ver, os últimos anos vem crescendo muito rapidamente. Então, se nós fizermos um cálculo jogando 50, 100 anos para frente, obviamente nenhum de nós vai estar aqui para ver, mas poderíamos deixar hoje uma marca e nos juntarmos num estudo e deixar ao menos um começo de um planejamento melhor para a nossa cidade, que certamente lá no futuro, muitas pessoas iriam dizer, olha, aquelas pessoas, aqueles vereadores daquela época tiveram uma boa ideia que instituíram isso. Só queria trazer esse raciocínio do que eu imagino que é o nosso trabalho. Nós temos muito trabalho momentâneo, com certeza, resolver problemas de diversas esferas, né, dentro da saúde, das obras, das paradas de ônibus, das estradas, dos asfaltos, mas nossa obrigação também é enxergar um pouco o futuro do município. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem, gostaria de trazer um assunto que não poderia ser diferente do que tratar de agricultura, onde eu gostaria muito, senhora presidente, que nós, de fato, fosse trazer melhores informações para os nossos agricultores. Falando do setor que é no meio ambiente, eu acho que todos nós já fomos questionados pelos nossos agricultores, onde, de fato, acontece aquilo que o colega Vanderlei colocou nesse momento. Os loteamentos se expandem, geralmente, onde o primeiro vizinho é um agricultor que está exercendo a profissão, onde depois de uma abertura de um loteamento, começa geralmente os problemas. Nós estamos cientes. Se nós estamos hoje avançando a questão de informática, hoje, infelizmente, o agricultor que depender de uma enxada, de um picão, não sobrevive. Ele tem que produzir em maiores escalas para poder permanecer na agricultura. Por isso, deveria ter situações mais claras. A questão de dejetos suínos, bovinos, muitos e muitos agricultores estão questionando. Mas quem deveria uma vez passar uma metragem exata para que os nossos agricultores tenham algum papel na mão que comprova a distância, da mesma forma de passar um secante? Eu acho que nós podemos ajudar nesse sentido. Eu gostaria, senhora presidente, se dessa forma nós conseguir êxito e o setor do meio ambiente nos consiga essas metragens, o que de fato é lei, o que não é lei, ou, caso contrário, a gente faz um pedido por escrito. Mas acredito que poderia ser resolvido dessa forma. Eu gostaria muito, senhora presidente, e faria um contato e ver a possibilidade de nós trazer essa situação. Falar também a respeito do colega Vanderlei, bem colocado, a questão de loteamento. Eu até dou um exemplo. Se nós olharmos o sentido Rui Barbosa, está saindo um loteamento em 3 áreas de terra. Como seria bonito se esses 3 loteadores fossem se unir e colocar essa área verde num só lote. Que se faça uma troca de terreno, deveria existir um bom senso. Eu até acredito que essa possibilidade poderia dar certo. Cabe aos órgãos competentes juntar, sentar com esses loteadores e mostrar de fato como seria importante essa situação no futuro. Nós temos 3 áreas loteadas, 3 áreas verdes, na maneira de dizer, 3 pedacinhos que, de repente, não se consegue fazer muita coisa. Mas nós, juntando isso, com certeza, futuramente, nós poderíamos aproveitar bem mais. Falar também do distrito de Forqueta, eu acho que era um anseio da comunidade. Eu me lembro, desde 2000, quando eu fui vereador nessa casa pela primeira vez, se lutou para que isso fosse um dia se tornar realidade. E esse dia chegou. Da mesma forma, luto pelos nossos jovens agricultores. Nós temos que agir rápido. Nós temos que pensar, quem sabe, 20, 30 anos na frente para que nós conseguimos manter as nossas propriedades vivas no interior. Temos jovens, temos pessoas que têm interesse, mas falta, sim, muitas vezes, o incentivo. Eu já trouxe nessa casa ideias onde, com certeza, colega Vanderlei, é só mostrar boa vontade. Onde o poder público não desembolsa 1 centavo no momento. É só querer e fazer para que futuramente aquele investimento gera recursos dos cofres públicos e um pouco daquilo retorna como uma forma de incentivo aos nossos jovens agricultores. Sem obra, sem retorno, sem obra, infelizmente, o nosso interior cada vez esvazia mais. Falar também a questão da rede de telefonia, eu acredito que seja de telefonia, sentido Rui Barbosa, é lamentável, vergonhoso. Já tem posse caído há 30 dias e não tão jeito de erguer esses postes. Eu acho que a saída é pegar um facão e cortar aqueles fios para eles verem, então, que de fato tem que ser resolvido esse problema. É lamentável pessoas que têm conhecimento disso deixar por tantos dias esses fios jogados no chão. Eu gostaria, se alguém tenha uma dúvida, só sobe o muro da Bela Vista e observe os paus que estão caídos no lado direito. Nós temos nessa casa um projeto que é o número 14, que se trata de uma desapropriação. Diz que é amigável, mas olhando ele, eu não posso aceitar. É um valor para os cofres públicos considerado baixo, onde está sendo parcelado em 2020, 2021 e 2022. Isso quer dizer o quê? Nós vamos fazer, mas quem paga, infelizmente, é o próximo prefeito, uma grande parcela. Da mesma forma, a questão do financiamento. Eu tenho convicção que eu também votei favorável. Mas se nós analisar friamente esses 5 milhões e pouco, nós vamos pagar em 10 ou 15 anos, não me lembro mais bem exato quantos anos. 15 anos, né? Eu vou fazer a obra e vou deixar o próximo pagar. Se nós não temos dinheiro para fazer nenhuma obra hoje, como é que nós vamos garantir dinheiro para pagar as contas nas próximas administrações? Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Darcy.
Saúda, presidente, em nome dela, demais vereadores, imprensa e demais pessoas presentes. Primeiro assunto é sobre a RGE Sul. Até criticamos muitas vezes, né, cobramos, xingamos essa empresa pelo mau atendimento, por desleixo em nem trocar os postes podres e também não trocar os transformadores quando é necessário. A gente sabe que tem muito problema no interior. Na hora do pico, as pessoas têm que tirar leite, cai a luz. É, já foi feito inúmeros pedidos e não estão resolvendo. Inclusive, só atendem quando o vento ou temporal derrubem esses postes. E aí causam prejuízos enormes aos nossos usuários. Mas, falando da RGE Sul, quero agradecer e elogiar hoje o atendimento do gerente regional da RGE Sul, que é o senhor Cristiano. Inúmeras vezes liguei para ele de madrugada, quando dava temporais, caía luz, queimava transformadores, e ele sempre me atendia. Mesmo que na hora ele não podia atender essas ocorrências, mas deixava agendado comigo e dava retorno no dia seguinte. Mesmo com essa equipe reduzida que ele tem, ele faz o possível para atender essas ocorrências o mais rápido possível. Inclusive, semana passada, quando deu incêndio nas quadrias Bela Vista, caiu meia fase de luz naquela rua. Rio Rocha também tem um estabelecimento aí, sabe o que aconteceu, né? Inclusive parando com todas as empresas naquele distrito. Tem várias pessoas ligaram, inclusive fizeram um protocolo obrigatório que é exigido e não foram atendidos. Inclusive me ligou um outro empresário para ajudar a resolver essa questão. Liguei para o senhor Cristiano, em nenhuma hora a equipe se deslocou ao local para ligar a luz. Mas fiquei sabendo também, acho que tem conhecimento, vocês vereadores, que tem um problema antigo na rua Benito Jacob Johan, que é o distrito industrial de Bela Vista, que é a falta de luz quando tem vento. É, os fios de alta tensão encostam, dá curto e cai a luz. E aí, às vezes eles ligam para essa equipe, demora às vezes meio dia, um dia, até que eles vêm ligar essa luz. Dois dias, correto. Há meses, eles estão esperando uma solução. O prejuízo quando dá falta de luz é enorme, todo mundo sabe disso. São várias empresas localizadas nessa rua. Semana passada, liguei novamente para o senhor Cristiano e novamente se prontificou e agendou para o dia 30, num sábado, resolver esse problema, que é o problema dos fios de alta tensão que estão soltos e que vão ser esticados naquele dia. Tem que agradecer quando a gente é atendido. Eu ligo há pouco, parabenizou a empresa, em alguns momentos ela atende, mas o desleixo é grande. Outro assunto é sobre auxílio a empresas. O vereador Rocha comenta seguido isso aqui nessa casa. Como todos sabem, que foi dado auxílio financeiro a muitas empresas grandes, sempre fui a favor. Mas não podemos esquecer as médias e as pequenas empresas. Algumas, lógico, foram beneficiadas já também. Mas algumas pedem uma simples carga de material, em vez de ganhar auxílio financeiro, só isso, pedem algumas cargas de material. Inclusive, secretário da Indústria e Comércio faz o pedido para a Secretaria de Obras, mas ele não é atendido por essa secretaria. Todo mundo sabe por que aqui não é atendido. Porque nessa secretaria, ela tem que atender primeiro os interesses dele, ou seja, interesse político. E não pensa no coletivo, que é a comunidade. Algo está errado. E alguém tem que tomar providências. E mais, colegas vereadores, se tem pedido dos vereadores, a maioria das vezes da oposição é posto no lixo. Estou sabendo que tem gente que me confirmou isso aí. Sim, Rocha.
Só para contribuir com esse assunto, eu confesso ao senhor que eu presenciei. Um empresário fez um pedido lá, demorou acho que mês e meio. Um dia ele me pediu se eu podia ir junto, ver a situação desse pedido. Pedimos lá para o encarregado para localizar o pedido, infelizmente não conseguiu localizar. Foi feito um outro pedido e infelizmente também não foi atendido até hoje.
Agradeço ao vereador Rocha também pelo seu empenho, vereador. E dizer também, falando da Secretaria de Obras, que é lastimável, é vergonhoso esse tipo de atitude. E também espero que esse tipo de atitude não se repita mais. A comunidade também não aceita mais esse tipo de política. Outro pedido também que eu quero fazer, mas em forma de agradecimento, como critica aqui, Xinho, também quero agradecer hoje, em especial, ao secretário da Agricultura. Em primeiro lugar, pelo bom atendimento que ele faz à minha pessoa. Inclusive, deve atender também mais colegas vereadores. E também agradecer pelo rápido atendimento na quarta-feira de manhã, após o incêndio nas Esquadrias Bela Vista. Foi, inclusive, acionado e ligado para a Secretaria de Obras, que não deram retorno. Cheguei lá por 8h30, 9 horas, empresário me pediu para dar uma ajuda. Liguei para a Secretaria da Agricultura, secretário de novo, pegou uma máquina, uma reta, em uma hora estava no local para a retirada dos entulhos do incêndio. Tem que elogiar essas pessoas que atendem a todos e não olhem só o lado político. Inclusive, numa situação dessas, do incêndio que deu, acho que tem que atender logo. E também agradecer mais uma vez, bom atendimento, nosso secretário de Serviços Urbanos, seu Ayrton Schmidt, reconhecer o empenho dele, mesmo que às vezes ele não consegue atender os nossos pedidos, mas pelo menos ele dá retorno dando explicações o motivo pelo não atendimento. Esses secretários, sim, merecem o nosso respeito e fazem jus aos cargos que exercem. E também, para terminar, peço mais atenção, que deem mais atenção aos nossos munícipes, porque, na verdade, eles que pagam os nossos salários, eles que são os nossos patrões. Prefeito e nós, vereadores, somos gestores do dinheiro público. temos que respeitar e ter o cuidado em alguns aspectos, atendendo melhor as comunidades e não só pensar no seu umbigo. E também falar do projeto, o Rocha comentou um pouco, 014, sobre sobre essa área aí do bairro Bela Vista. Também concordo em pedir vista desse projeto hoje, que inclusive algumas pessoas entraram em contato comigo nos últimos dias, não sabendo que esse ia batido desse valor o imposto. Então, 145 mil. Eu acho que as pessoas têm que ser informadas da citação desse projeto. E também concordo com o vereador Rocha que uma área dessas ser comprada e ser parcelada de novo, não concordo. Se não temos dinheiro para comprar ela nessa gestão, então não se compre a área. E sobre esse projeto, acho que nós vamos ter que conversar, partes interessadas, para depois sim ver a viabilidade de aprovação desse projeto. Era isso aí, presidente. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Bota.
Cumprimentar a senhora presidente, demais colegas vereadores, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Um primeiro assunto que eu trago, então, a essa casa hoje é sobre a renovação e inovação dessa Câmara de Vereadores com o que foi feito aqui, e sinto que todos ficaram alegres. Isso é um pequeno, grande passo referente ao que pensávamos há uns meses atrás em alugar uma sala onde custaria vários mil reais por mês, e seria um dinheiro que eu, naquele momento já falei, um dinheiro que não seria necessário investir nesse projeto. Então, esse aqui, eu parabenizo quem teve a iniciativa e parabenizo todos. A todos nós aí todos. Pelo bem investido aqui nessa casa. Outro assunto é referente sobre... Eu gostaria que a senhora presidente encaminhasse um ofício à administração municipal referente ao custo da brita ou do saibro, da saibreira de Rui Barbosa ou pedreira, e a durabilidade desse material na rua. Se a senhora pudesse fazer esse pedido, eu deixo nessa casa. Eu ontem fiz uma viagem a negócios a Curitiba e me impressionei na rua, assim que eu entrei no estado de Santa Catarina, pela 116, a qualidade e a limpeza das vias no estado de Santa Catarina. A gente se sente mal em jogar um papel fora do alto, alguma coisa da importância que tem, como está. Foi assim que eu me senti, né? E como nós aqui pagamos para ir a Santa Cruz 3 pedágio, que é um valor alto, e aí eles consertam essa via, ela não dura um ano. Eu acho que não sei se faz um ano que consertaram aqui do Trevo, a Dália, e tu passa ali, está cheio de buraco, se é a qualidade, se é a engenharia, não, ou se é um desvio de dinheiro, mas tem que dar muito dinheiro isso. Deve ter algum... Só estou me expressando aqui porque é o que eu sinto. Deve ter algo de errado que não dê para nós fazer um trabalho melhor com todo esse dinheiro que entra. É muito dinheiro. É invejável ver como eles fazem um trabalho naquele estado e o trabalho que é feito com o mesmo dinheiro aqui, o que acontece? Não acontece nada.
é feito hoje, daqui a 2, 3 meses, parece que não foi feito nada. Enfim, comentar um pouquinho sobre acostamento de Bela Vista, Rui Barbosa, é uma luta que eu já venho falando há anos. Agradeço o colega Rodrigo aí por ajudar nesse assunto, outros colegas também já comentaram. E eu acho que quanto mais pessoas se abraçam a essa causa, eu acho que é mais rápido que aconteça essa obra. Seria isso, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena.
Senhora presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico e imprensa. Vou falar um pouco das obras do posto de saúde, que tiveram início essa semana, a primeira etapa de ampliação e modernização do posto de saúde central. Está prevista para o segundo semestre a segunda etapa e conclusão da obra. O investimento será superior a R$212 mil, provenientes de emenda do deputado federal Alceu Moreira, via Fundo Nacional de Saúde. Simultaneamente, está sendo executada também a obra de conclusão e também ampliação da Unidade de Estratégia de Saúde da Família do Bairro Bela Vista, também proveniente de emenda do deputado federal Alceu Moreira. Então, eu mesma quero pedir a compreensão da comunidade pelos transtornos nesse período de obras. O que se está fazendo é trabalhando para oferecer um melhor espaço para todos, para a nossa comunidade. A Secretaria da Saúde, juntamente com a Secretaria do Planejamento, está empenhada em buscar recursos de emendas parlamentares para o ano de 2019. No final da semana passada, início desta, a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria do Planejamento, foram cadastradas um valor de mais ou menos R$850 mil junto ao Ministério da Saúde, R$130 mil indicação do deputado Giovanni Feltes, R$140 mil indicação do deputado Bongás, R$150 mil indicação da deputada Maria do Rosário, R$200 mil indicação do deputado Paim e R$230 mil indicação do deputado federal Alceu Moreira. E também quero parabenizar a comunidade de Forqueta pelo bonito espaço, pela modernização e a obra que aconteceu lá, se aproveitando todas as salas, melhorando o consultório médico, o gabinete odontológico, e, sem dúvida, a creche que tão esperada, né, durante tantos anos, a gente sabe pelos colegas vereadores Rocha e Adriles. Aí a gente se sente feliz por poder participar de momentos como esse, quando a comunidade é atendida e bem atendida nesse caso, que uma espera de 20 anos não são 2 meses, não são 2 anos. Foram mais de 20 anos aguardando. Seria isso, muito obrigada.
Nesse momento, passo a presidência ao vereador Marcelo.
Recebo a presidência e passo a palavra à vereadora Adiles.
Minha saudação, boa noite a todos. Quero falar um pouco do momento que aconteceu durante a semana passada, referente à segurança pública. Eu considero de suma importância a criação desse aplicativo Polícia Online, criado para dar mais eficiência à gestão do patrulhamento e agiliza o atendimento das ocorrências. Esse aplicativo, ele permite uma comunicação instantânea entre cidadão e policiais, locados nas viaturas e facilitando também a localização. Os focos mais expostos ao perigo são o comércio, as agências bancárias, inclusive também me chamou a atenção, o delegado de polícia também abriu esse comentário e recomendou que as pessoas cuidem, não carreguem dinheiro em espécie, se habilitem a usar o cartão de crédito, cartão de banco, que não fica tão exposto a, ou dificulta um pouco. E assim que nós, cidadãos comuns, também não facilitemos, não deixamos expostos nossos aparelhos eletrônicos, celulares, principalmente, que é um objeto caro que todos têm, e não deixar essas coisas muito expostas para se tornar um atrativo aos ladrões. Então, logo mais, esse aplicativo ele estará em fase de testes e, com certeza, será de... importante, muito importante para nossa utilização. Eu quero também incentivar a população como um todo que usufrua as oportunidades gratuitas que a administração oferece. A exemplo, os cursos do Senar, que agora estão abertas as inscrições do curso de panificação caseira, onde nós podemos aprimorar os nossos sabores gastronômicos, resgatando as receitas das nossas mães, das nossas avós, e também trocar informações e experiências que podemos também usar no nosso dia a dia. Logo mais virão outros cursos e que a comunidade saiba aproveitar isso como forma de aprendizado e também como uma terapia. Quanto à fala dos vereadores, a Forqueta, obrigado a todos que ali compareceram. Não é por nada que na noite eu disse na minha fala que eu tiro o chapéu ao prefeito Klaus e à vice-prefeita Heloise, porque realmente, pela competência, são desafiadores, são ousados, têm coragem, têm determinação. Quando vocês, vereador Darcy, o Rocha, falaram de altos valores, de riscos, de investimentos, que serão para pagar lá mais adiante, é ali que eu tiro o chapéu pela coragem, pela ousadia de enfrentar realmente. Né? E no caso, Forqueta esperou tantos anos e tivera essa iniciativa de concretizar essa obra. Outro marco assim, que eu vi como corajoso, estacionamento rotativo, que uma dificuldade de anos e anos, assim tantas outras obras que já aconteceram e outras que estão por acontecer, nós realmente precisamos ter coragem para empreender. Então, ali eu realmente deixo o meu reconhecimento e quero agradecer também de coração a todos que se envolveram naquela obra de Forqueta, desde o menor ao maior, sem citar nomes para não esquecer ninguém, mas assim todos realmente se dedicaram para que esse espaço ficasse bem convidativo e que nossas crianças tenham uma qualidade de vida boa e consigam passar seus dias ali. Muito obrigada.
Repasso a presidência.
Assuma a presidência e ordem do dia. Leitura dos pareceres, peço ao secretário.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 002 de 2019. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 18 de março corrente, analisou os projetos de lei número 011 ao 14 de 2019 do Executivo, e com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores 08/6, 18 de março de 2019. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 002 de 2019. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 18 de março corrente, analisou os projetos de lei número 011 ao 14 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à sua redação e constitucionalidade.
Okay. Projeto 011, peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria.
O projeto 011 está em discussão. O projeto 011 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. O projeto 011 está aprovado. Projeto de lei 012, peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas com a restauração de parada de ônibus e a recuperação das calçadas de passeio e drenagem pluvial no entorno da Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes e a abrir exceção ao parágrafo 3º do artigo 1º do artigo 89 da Lei 3.344 de 18/12/2014.
Projeto número 12 está em discussão. Pois não, vereador?
Presidente, eu quero elogiar esse projeto, que é um projeto que valor de 40 mil, né, que vai dar melhor acessibilidade aos pedestres ao entorno dessa área e, lógico, também vai dar um visual mais bonito. E eu acho que esse projeto sirva de exemplo para que mais entornos aí, a nossa cidade, como é ali Guararapes, a Lua São José, também se faça a mesma coisa. Eu estou de acordo com esse projeto.
Eu também quero deixar aqui a minha observação. Nós estivemos ontem até fazendo uma visita no Guararapes, prefeito e eu como presidente da Câmara, onde eles fizeram várias outras observações e apareceu essa fala desse projeto, onde inclusive vai ter um recuo na parada de ônibus, vai ser feita uma alteração ali naquele espaço que vai ficar mais acessível, mais tranquilo, mais confortável aos usuários desta via e desta parada. Pois não?
Eu também já manifestei em outra oportunidade a respeito dessas calçadas, então parabenizar pelo projeto. Que nem o colega vereador Darcy colocou, não é de hoje que eu também já falo de outros casos. Acho que o município tem que também intervir de algum jeito. O caso da Corsã, aquela calçada em volta da Corsã lá que toda ela está depredada, virada em mato e quebrada. Então, tem esses casos, sim, tem outros casos. Eu acho que é muito bom essa iniciativa e temos que partir para esses outros também, que a gente já pede, falando há tempo. Então, espero que o Poder Executivo olhe para as outras da mesma forma.
Vereador Vanderlei.
Também quero contribuir com esse projeto. Eu acho que vem ao encontro das discussões que nós tivemos por várias vezes aqui dentro, onde ao menos alguns vereadores entendem que o poder público tem compromisso, sim, com as calçadas de passeio do município. Tem muitas situações que vem de muitos anos, e é muito difícil agora, neste momento, tu atribuir ao lindeiro somente a responsabilidade, enquanto que por muitos anos foi usado pelo coletivo e criou o desgaste. E assim também, presidente, eu gostaria que desses projetos viessem também parcerias como da Corsã, como do São Miguel e também das escolas municipais do município, onde nós temos várias situações ao entorno que é de obrigação do poder público de iniciar as calçadas de passeio e embelezar as nossas escolas e criar uma visão melhor. Então, eu acho que é elogiável essa iniciativa e logo mais ela vai se multiplicando.
Projeto de lei 013, peço leitura.
Vou botar em votação.
Opa, perdão. O projeto de lei de 012 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste, levantando. O projeto está aprovado. Projeto de lei 013, peço leitura.
Autoriza o município a receber em doação uma fração de áreas de terras da Associação Escolar Católica de Arroio Grande Superior a custear despesas de regularização documental da doadora e demais atos legais pertinentes à efetivação da doação.
O projeto 013 está em discussão. Projeto 013 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. Projeto 013 está aprovado. Projeto 014, peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a desapropriação amigável de bem imóvel, custear atos legais pertinentes e abrir crédito adicional.
O projeto 014 está em discussão.
Tá. Começar,
Começamos aqui, Vanderlei.
Eu já vi algumas manifestações, inclusive no Grande Expediente, sobre esse projeto. Sou muito honesto, não me ative a participar da audiência pública. Eu acho que foi feito alguma coisa assim, né?
Sim.
E não recebi convite, enfim, não estava sabendo.
Sim, todos foram convidados.
No grupo. Eu fui, o meu celular, inclusive, foi roubado e eu não estou mais habilitado, então eu me passei, enfim, mas não é essa a desculpa. A única coisa que eu quero deixar registrado, se o município tem algum projeto para essa área, se ele está realmente interessado nessa área para algum projeto, ou se ele está querendo resolver algum problema de terceiros. Só é o que eu consegui, assim, me preocupei assim em cima desse projeto, foi essa a minha colocação.
Eu também gostaria só de conversar antes deles pedirem vista, que depois do pedido de vistas termina as discussões. Só uma questão ali da primeira parcela, no valor de R$ 145 mil. Entenderam-se que esse seria o valor da dívida do IPTU. Não é isso. Pode estar bem escrito aqui. R$ 145 mil será o valor da primeira parcela. E aí, sim, do valor do IPTU será abatido dessa primeira parcela. A segunda parcela ainda será no ano de 2020. Então, da primeira à segunda parcela, o montante já passa de 50% do total do valor. Então, não vai ficar praticamente tudo para a próxima administração ou coisa parecida. Vai ficar menos de 50%. E, que nem o Vanderlei falou, que ele não pôde estar, foi feita uma grande audiência pública, onde todas as entidades estavam representadas do bairro Bela Vista. Então, entendeu-se, juntamente com a comunidade, com a administração municipal, que após fazer este acerto aqui, seria feito daquela área que hoje praticamente é virada em mato e não tem finalidade nenhuma, seria sendo proveitosa para toda a comunidade. Foi isso que foi conversado lá.
Pois não, colega Darcy?
Eu já falei antes que eu ia pedir vistas, né? Vereador Rocha também. Mas, vendo aqui também, está escrito aqui, ó, 145 mil será abatido o valor da dívida do IPTU existente sob imóvel, sendo o saldo restante pago em 20. Qual é o saldo restante? Qual é a dívida do IPTU? Não está aqui, está o montante. Não está, para mim não está explicado isso aí.
Não pode nem citar quanto que é. Porque isso é
coisa pública.
Tu dispõe
exposição pública.
Então, poderia se explicar para nós fora da Câmara, então, né? Acho que é interessante.
É que foi feita audiência pública, né? Estavam todos convidados lá para discutir.
Para contribuir, acho que na noite foi falado quanto é que era mais ou menos a dívida. Não me lembro certo agora de cabeça também. Mas assim, ó, como o colega Vanderlei colocou, é uma oportunidade de se comprar uma área, o que foi falado naquela audiência pública. É uma oportunidade do município conseguir uma grande área no bairro Bela Vista, que não existe nenhuma área no bairro Bela Vista, para futuramente fazer uma área de lazer, ou fazer um ginásio, ou o que precisasse para a escola, ou enfim. O município não tem hoje um projeto, só que nós também podemos deixar essa oportunidade passar para aquele bairro e um privado ir lá comprar aquela área. Essa é a preocupação também dos moradores. Então, isso se colocou naquela noite, né? Os moradores, hoje não se tem projeto porque precisa muito recurso, o município ia estar dando continuidade para comprar essa área em primeiro lugar, depois a comunidade se sentaria e pensasse algum projeto em cima daquela área, que é uma área de quase um hectare, uma área nobre no meio do bairro. Então, isso que foi colocado na noite lá, e eu acho que é interessante ter uma área para aquele bairro.
Só deixa eu terminar o meu assunto antes de me cortar, por gentileza. Que nem o vereador comentou há pouco, eu acho que teria que ter, o vereador Rodrigo também, um projeto concreto. Sei que a comunidade vai se reunir, mas de repente vai ficar 10, 15, 20 anos parados, né? Acho que teria que ter um projeto concreto para nós poder aprovar tranquilamente esse projeto. Né?
Eu lamento, na noite todos estavam convidados e não foi a administração que decidiu isso.
Isso não foi ao caso.
A comunidade como um todo mostrou esse manifesto, esse desejo de adquirir, da aquisição dessa área e a partir dali começar a sonhar e pensar o que poderá se fazer para o bairro Bela Vista, que está em franco desenvolvimento, está do outro lado do asfalto, onde uma grande multidão, um grande número de pessoas já se concentram, e a ampliação, todos já falamos antes, né, está em desenvolvimento, como se diz, novas infraestruturas de terrenos, enfim, está sendo instalado tudo. Então, baseado nisso e pensando nisto, né, ali que eu, mais uma vez, ouso em dizer, são esses investimentos, são essas atitudes que fazem a gente pensar em investir realmente.
Por isso, eu repito, pedi vistas para nós ter tempo para estudar e ouvir vocês sobre essa situação.
Obrigado. Assim, eu também analisei essa compra ali. Eu, já no meu ver, eu achei bom, pelo seguinte, é uma das soluções também de ligar os dois bairros ali, né? Que é o Antares com a Bela Vista, né? Que abrindo, fazendo uma área de lazer ali, tipo que nem tem em Rui Barbosa ali, que sai de uma rua na outra, ali vai interligar esses bairros. E é um dos únicos lugares que dá para ser feito isso hoje, né? E por isso eu achei o projeto bom, né, no caso.
Pensando na mobilidade.
Pensando no futuro, né, no caso. Mas, com certeza, não tira a razão de vocês, né? De vocês olhar como vocês querem aí, mas eu, no meu ver, eu acho bom. Obrigado.
Mais uma fala? Pantera?
Eu quero só colaborar também um pouco com esse assunto. Fui procurado, a gente foi discutir, eu não sou contra o projeto. Antemão já deixo claro, não sou contra o projeto. A única coisa que me preocupa bastante é o que e até quando vai ser investido, fazendo investimento naquela área. Porque hoje eu volto e meia, já estou aqui cobrando áreas verdes do município, que o município não vence, não consegue manter elas limpas. Então nós estamos aqui apenas comprando mais uma área que vai ter que ser, a manutenção vai ter que ser do município, pelo que eu estou vendo. Então eu me preocupo com essa parte. Não estou aqui dizendo que essa área, que ela não vale esse valor e que não é uma coisa, que é uma coisa ruim ou boa para o bairro. Acho que é para o bairro, é bom. Porém, eu me preocupo. Já deveríamos ter algum projeto vindo junto, o que vai ser investido e o que vão fazer naquela área. Se é uma área de lazer, o que vai ser botado para quem usar, para a escola. E aqui diz que vai ser mais, quanto vai ser investido e quando. Quem vai fiscalizar isso aí? Só isso aí.
Vereador Rocha?
E só para contribuir um pouco, eu me manifestei no grande expediente sobre a situação, no caso, do pagamento dessa área. Não sou contrário, com certeza, colega Darcy também, e não vai ser por causa de 10 ou 14 dias que vai deixar de se fazer o negócio. Acho que vamos ganhar um tempo, podemos aperfeiçoar melhor o projeto, e com certeza com isso a comunidade ganha com isso.
Projeto 014, então concedo o pedido de vistas, conforme o colega vereador Darcy pediu. Vereador Rocha, quem mais pediu vistas? Não, somente o Darcy. Somente o Darcy. Okay. Projeto 015, 016, 2019 do Executivo, baixam as comissões. Tribuna livre. Paulo Grassi, 10 minutos para fazer explanações sobre a reforma da Previdência.
Sai daí. Vai lá para fora. Vai sentar. Quem quer sentar aí? Vai lá.
O problema é a foto.
Não. Deixa o homem nervoso, vai pra lá.
Me deixa sentar. Bom, em primeiro lugar, gostaria aqui de agradecer a mesa e a presidente aqui da casa por nos oportunizar este espaço aqui na Tribuna Livre da Câmara, né? E saudar aqui os vereadores aqui presentes, a imprensa e demais pessoas que nos assistem. Acho que essa questão da reforma da Previdência, ela é muito séria, né? Porque mexe com a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Quem não se preocupa com a sua aposentadoria ou com a garantia de ter minimamente lá acesso à saúde e assistência social. Nós, de tempos em tempos, ouvimos falar de que há a necessidade de fazer uma reforma na Previdência, e isso tem acontecido ao longo do tempo. Né? Já em 2000, lá se ouvia falar, depois, mais para frente, foi feito de novo, né? Tem o fator previdenciário, que já vem lá desde de 90 e antes dos anos 90. Né? O fator 85-95 foi a última grande mudança que houve na Previdência, né? Em que ele vai, até os próximos anos, chegar a 90-100, que quer dizer a soma do tempo de serviço com a idade tem que chegar para as mulheres a 90 anos e para os homens a 100. Então, mas o que está se propondo agora, do novo governo está propondo, né, eu diria que não é uma reforma da Previdência. Né, é o desmonte da Previdência, é a destruição da Previdência. Nós temos a Previdência e suas bases construídas, né, principalmente na Constituição de 1998, né, que deu as garantias, que deu os direitos e que também nomeou as fontes de recursos para sustentar o pagamento das aposentadorias, pensões, auxílio-doença, da saúde e da assistência social. Então, assim como é de conhecimento de todos, nós temos várias fontes de arrecadação para manter o sistema previdenciário no país, né? Do trabalhador, do empresário, dos sistemas de loterias e também recursos dos impostos. As medidas assim que a gente tem conhecimento, porque que estão propostas agora, né, das principais, é a questão da idade mínima. Né? Para os homens, 65 anos, para as mulheres, 62. A gente sabe que, para um trabalhador que precisa usar a sua força física para exercer o seu trabalho, 65 anos é uma idade quase proibitiva para muitos tipos de serviços. Né? 49 anos de contribuição. Então, isso vai fazer com que muitos trabalhadores não cheguem à aposentadoria. Em 2017, quando tinha a proposta de reforma, nós fizemos uma pesquisa aqui no IBGE sobre como é que é a perspectiva de vida, por exemplo, dos trabalhadores do Herói do Meio. Né? Entre 60 e 65 anos, 35% da nossa população falece. Entre 60 e 65 anos. Né? Quem tem 60 anos, hoje, daqui a 5 anos, 35% das pessoas já faleceram. Esse é o nosso histórico aqui. Em outras regiões, né, com menos desenvolvimento e acesso às condições de saúde, moradia, alimentação, deve ser de forma bem mais, menos idade ainda. Então, o que, que a gente quer trazer aqui para a discussão hoje, né, é essa questão que vai prejudicar muito quem necessita da previdência, né? Vai prejudicar muito aquelas pessoas mais carentes. A previsão de economia, né, que estão falando de 1 trilhão, ela vem 75% dessa economia é sobre o regime geral da previdência, que é sobre quem recebe de um salário até 5.100, né? Até que é o máximo que alguém pode receber da Previdência. Então, novamente, os que ganham menos são apontados para pagar a conta, né, dessa questão aí. Nós sabemos que, embora se diga que tem um déficit esse ano em torno de 215 bilhões, se eu não estou enganado, o governo retirou das receitas da Previdência esse ano 90 bilhões. As desonerações, quer dizer, aqueles setores que o governo não cobra da Previdência, chega a quase 400. Né? Então, nós teríamos ainda uma sobra de recursos com aquilo que seria a arrecadação da Previdência muito grande. A Previdência sempre deu superávit até 2015. Nós estamos agora no terceiro ano de déficit. Né? Por quê? Por causa da crise econômica, né, que está aí do desemprego, que limita o número de contribuições. Mas tem algumas questões, assim, fora essa questão da idade, dos benefícios que não vão ter mais, por exemplo, a pensão limitada a 50% do valor que o titular recebia, né? Em certos programas, a redução para 50% do salário mínimo, né? E assim, outras, além da idade e do aumento da contribuição, né? Nós temos outras questões assim, que não estão sendo discutidas, que não aparecem muito. Né? Que uma delas, que eu acho uma das questões mais graves, que é a retirada da questão previdenciária da Constituição. Hoje, para fazer uma alteração na Constituição, onde estão as garantias previdenciárias, você precisa de 3/5 lá de votos, tanto da Câmara quanto do Senado. A proposta do governo é passar toda a questão previdenciária para legislação ordinária. O que isso significa? Que quando der quórum lá na Câmara, qualquer lei ordinária, né, eu não tenho certeza do quórum, se é 1/5 ou 2/5, mas lá talvez daqui a pouco com 100 e poucos deputados, em vez dos 500 e... dos 310 que precisa hoje, talvez com 120 eles vão fazer modificação. E aquilo que teria que ter o aval de 3/5 vai passar a ter, de repente, aval de 1/5, e da noite para o dia você vai poder fazer alteração nesta questão previdenciária. Então, a primeira grande questão, né, desta reforma é que ela tenta retirar as garantias constitucionais e jogar para a legislação ordinária, onde fica muito mais fácil você fazer alterações, né, na questão previdenciária. Uma outra questão importante é a questão da capitalização, né, que daria opção para o trabalhador ou para quem é segurado entre o sistema público e a capitalização. A gente sabe que a capitalização, que foi implantada lá nos anos 80 no Chile, né, no sistema que eles querem trazer para cá, hoje o trabalhador chileno que se aposentou via capitalização recebe 30% do salário mínimo em vigor no país. 30%. Isso seria aqui, se esse sistema fosse transferido para cá, então a grande maioria dos nossos aposentados estariam recebendo R$300. Então, isso é jogar na miséria grande parte da nossa população. Isso nós não podemos aceitar. Então, a gente sabe que esse assunto ele é muito, tem uma gama muito grande de informações para a gente estar colocando aqui e discutindo sobre ela, mas o nosso objetivo aqui é trazer essa discussão aqui para a Câmara de Vereadores, né? Vocês que são os representantes da população aqui no Poder Legislativo, né? Ter isso presente e poder também se apropriar do que e começar a conversar sobre isso, a discutir, a dar a sua opinião, né? Sobre esta reforma que está sendo proposta aí. O que a gente, no encontro que se teve aí na sexta passada, no CTG das mulheres, né, 8 de março, nós, assim, as mulheres fizeram um documento e a gente está trazendo aqui também as principais reivindicações desse documento, né, que é a primeira, que a Previdência continue sendo uma norma constitucional, que as regras da Previdência elas sejam regras que estejam na Constituição. Para quê? Para que, para ser modificadas, elas necessitem de uma discussão maior, de uma aprovação maior, lá do número de votos que precisa fazer nas alterações da Constituição. Porque a Previdência ela precisa continuar sendo uma garantia constitucional no Brasil. Que a Previdência continue sendo em sistema de compartilhamento. O que é isso? Onde existem várias fontes de financiamento e onde um contribuinte ajude a pagar a Previdência para quem já contribuiu. Né? Num país que tem uma desigualdade social astronômica, como nós temos, quase uma das maiores do mundo, a desigualdade de renda, nós querer que cada um faça a sua poupança para depois ter essa garantia no futuro, isso é uma injustiça muito grande. E nós estaríamos ampliando essa questão da grande distância entre quem tem muito e quem quase não tem nada. Uma outra questão importante, acho que é a manutenção das conquistas que se teve lá em 88. Na questão da idade, nós sabemos, a forma 85-95, que vai ser progressiva, ela já prevê essa questão do aumento da longevidade da nossa população. Então, estaria contemplado. E também a questão dos outros direitos que a Constituição garantiu lá em 88. E Agora, em relação à questão dos agricultores especificamente, né? A proposta é passar as mulheres de 55 para 60 anos. Se nós formos olhar o nosso interior, e aqui a grande maioria de vocês conhece o nosso interior, né? Quantas mulheres nós temos ainda no interior que não estão aposentadas, que não têm 55 anos ainda? O Rocha falou há pouco, né, como é que os nossos jovens vão ter perspectiva de ficar ali, se hoje muitas vezes ainda estão lá por causa da Previdência, né, se muitas pessoas ainda estão lá porque têm essa garantia da Previdência. E nós vamos ampliar isso mais 5 anos. As mulheres já não ficam mais. Né, nós já, a grande maioria dos nossos jovens não são mulheres mais, né, já foram tudo embora. Então, nós vamos ainda retirar esse mínimo de garantia que essas mulheres teriam para permanecer aí. Então, em linhas gerais, seria isso, pessoal. O que a gente sabe que essa discussão ela vai começar a vir com mais força à tona, né? E o que a gente vem sugerir aqui é que a Câmara aqui faça uma moção, né? Garantindo... Não vou dizer contra a reforma, porque sempre ajustes são importantes para ser feito e ninguém é contra ajuste. Por exemplo, o teto do funcionalismo público, né? 33.700. E nós temos muita gente ganhando muito mais do que isso na Previdência. Vamos aplicar o teto lá, os 33 mil. Né? Tem setores, categorias que recebem muito mais do que a grande maioria dos segurados. Né? Então, essas questões precisam ser corrigidas. A própria questão dos militares, né? A previsão, então, não queriam deixar os militares fora da reforma, a enviar depois. Agora estão mandando um anexo lá, um projeto que coloca os militares juntos, mas em vez de reduzir os gastos, nos próximos 10 anos, a previsão é de aumentar 10 bilhões em gasto com os militares, para depois de 10 anos começar a diminuir. Então, tem setores que acabam sempre passando de lado. Né? E quem paga o pato? Né? É quem ganha menos. Porque 75% dos segurados recebem 25% do gasto da Previdência. 25% contempla 75% dos segurados. E 75% dos gastos é para 25% dos segurados. Então, nós temos que começar a corrigir essas distorções e não atacar de novo em quem recebe menos, né? Porque a intenção é tirar 75% da economia em cima do regime geral, que é quem recebe até 5.100. Então, não somos, tem que fazer esses ajustes. Agora, não de novo em cima de quem não tem. E para ir encerrando, né, a Previdência é o maior cofre do nosso país, onde mais recursos tem no nosso país disponíveis. É 23% do orçamento. Nenhuma rubrica tem esse orçamento. E todo mês esse dinheiro tem que ir lá para quem tem direito. O que a gente assim vê, é um grande interesse dos bancos em se apossar em parte desses recursos, né? Via capitalização, via outras formas. Então, isso nós não podemos permitir. Então, o que a gente sugere aqui é que a Câmara também faça uma moção, assim como outras câmaras de vereadores têm feito, estado afora, né? A gente se coloca à disposição para ajudar a construir essa moção, né? Dentro daquilo que é consenso aqui, mas que, assim, nessa moção a gente possa garantir que os direitos e um mínimo de igualdade possa ser estabelecido em relação à questão da Previdência. Agradecer o espaço, né, e a atenção dos senhores vereadores e senhoras.
Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Vereador Vanderlei.
Eu só queria contribuir com a manifestação do Rocha sobre a questão dos fios da telefonia, né? Então, também algumas pessoas me me falaram isso, que como que pode que fica tanto tempo. Então, realmente, eu conversei com o prefeito Cláudio, ele fez um ofício para a Oi, e eles retornaram dizendo que até metade de março estaria concluído. E não está, né? Então, o que que acontece? São essas situações de que nós ficamos refém dessas empresas, né? Que são empresas muito grandes e muito distantes, que tomam esse comércio, vamos chamar assim. Assim também é com a empresa de energia. Hoje até a gente tem conseguido, né, Darcy, alguma coisa assim, mas quando tu conversa, hoje tu quer fazer uma ligação, se tu não tem um contato pessoal do gerente, tu fala com máquina, tu não tem mais acesso, tu não consegue mais ter uma coisa mais paliativa, assim. Então, essa grande dificuldade que nós temos com essas empresas aí que tomam esse tipo de questões que é a telefonia. Então, mas essa situação ali é vergonhosa, realmente, né? Isso tinha que ser uma coisa assim, caiu hoje, amanhã tinha que ter uma equipe lá montando.
Fechou dois minutos.
Então, só isso.
Ok. Em nome... Mais alguém? Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.